mixórdia de temáticas.
Mixórdia.
É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Meus amigos, muito bom dia!
Bom dia!
Meus amigos, muito bom dia! É realmente o último episódio desta temporada, mas a. Estava à espera de um.
Desculpa.
Não, fica então registado.
Não, começa de novo. Começa de outra vez.
Bom dia, amigos!
Bom dia!
E nós, de forma muito espontânea, vamos fazer algo.
Bom dia, amigos!
Olá!
É o último episódio desta temporada.
Não!
Como é possível?
Compreendo bem a vossa tristeza e consternação, mas não é caso para isso, pois a mixórdia de temáticas voltará para o ano.
Agora é alegria, agora é bom.
E decidi, olha, vou experimentar também. No dia fui ao médico, na sala de espera estava lá uma revista. Quatro pessoas que lá estavam iam dar uma oportunidade ao amor.
Ah, ok. E tu ficaste inspirado.
E eu pensei, e se calhar vou fazer isto. E elas iam todas as quatro iam dar uma oportunidade ao amor. E, em princípio, o amor estava no banco de suplentes, devia estar rabugento, não é? Porque quando não se dá uma oportunidade ao amor, ele faz mal ao balneário. E por isso essas pessoas devem ter dito: olha, amor, aquece que vais entrar. E eu também vou dar uma oportunidade ao amor.
Ricardo, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu até aqui não davas uma oportunidade ao amor?
Não, porque não estava disponível para amar. Vasco, mas eu agora estou disponível para amar.
Isso também se vê muito nas revistas, não é? Pessoas que estão disponíveis para amar.
Exatamente. É como quando vais a um restaurante de rodízio e pões o sinal no verde ou no vermelho consoante desejas ou não desejas mais carne. Eu acho que é igual. É igual no... para o amor. Vem o funcionário do restaurante com o amor num espeto e pergunta: amor, senhor? E as pessoas: não, agora não, que ainda tenho aqui muita picanha. Talvez mais daqui a bocadinho. Primeiro vou comer a carne, depois se calhar o ananás com canela para cortar e então a seguir é que sou capaz de ir ao amor.
Isto, vê-se. Não acham? Vê-se que o Ricardo tem dedicado algum tempo para pensar nisto.
Se calhar demasiado. Nisto
e no alfaiate do 007. Têm sido os grandes temas que, sobre os quais tenho refletido: o amor e o alfaiate do 007.
Boa, boa. Eu sempre achei que havia muito pouco pensamento sobre o alfaiate do 007.
Sim, é uma vergonha para a nossa academia, Vera, pois. Mas é isso, é tudo muito pela rama e tal. Da maneira como está o mundo, se queres reflexão sobre o alfaiate do 007, tens de ser tu a fazer.
Mas quem é que é o alfaiate do 007?
Não sei, faz que, mas é bom. Porque eu sempre que visto um smoking, por causa de uma gala qualquer, uma chatice dessas, ocorre-me: isto não é a melhor indumentária para salvar o mundo, mas é quase sempre a que o 007 escolhe. Eu visto o smoking em casa, quando chega a gala, já vai meio amarrotado por causa do cinto de segurança do carro e tal. O 007 às vezes veste um fato de mergulho por cima do smoking, vai debaixo d'água até ao palacete onde há uma festa para a qual ele não foi convidado, chega lá, despe o fato de mergulho, o smoking está impecável. Mais, os meus sapatos do smoking escorregam. Eu tenho de me esforçar para não cair na passadeira vermelha. Mas o 007 anda a correr com os dedos dos telhados da cidade do México.
Não há dúvida, isto é notável. Como é que tu consegues dedicar-te às pertinentes observações? Espantas-me sempre.
É sobretudo, ou não é sobretudo, com o tempo que poupa ou não está disponível para o amor. Uma coisa que eu tenho verificado é que o amor não é compatível com este tipo de observação. Se te dedicas a pensar sobre os alfaiates 007, claro, o amor diz assim: calhar vou andando.
Vais ter muito amor neste verão?
É, vou ter, não sei se vou ter muito, porque eu também não gosto assim tanto de amor. Eu gosto moderadamente de amor.
Então, de 1 a 10?
De 1 a 10, eu dou um 7 ao amor.
Certo, okay,
eu dou 7, okay. Mas não é tipo, por exemplo, camarões. Eu gosto de camarões.
Mas quando falas em amor, falas também, por exemplo, o amor pelas tuas filhas? Também é um 7?
Não, isso eu estava a falar de amor romântico.
Amor carnal?
Sim. Amor com corações.
As minhas já merecem um 8 ou um 9.
Já. Sabes que no outro dia, eu não sei se já vos contei isto, mas no outro dia dei uma entrevista a um podcast, coisa que nunca se deve fazer. E a entrevista é sobre futebol e tal, estamos a falar de futebol. E o entrevistador pergunta: ah, já vi que tens o Eusébio como no teu telemóvel, como fundo do telemóvel tens a fotografia do Eusébio. Eu disse: pois tenho. Às vezes até as pessoas perguntam assim: que esquisito, o Eusébio, porquê é que não tens uma coisa mais normal como as tuas filhas? E eu disse assim: ah, pelo amor de Deus, quantos golos é que as minhas filhas já marcaram pelo Benfica? Isto é uma piada, não é?
Claro.
Na CMTV, Paulo Catarro disse o seguinte: Ricardo Luz Pereira deu uma entrevista ao podcast
podcast de não sei o quê. O humorista revela que tem no telefone uma fotografia de Eusébio, pois as filhas não marcaram qualquer golo pelo Sporting do Benfica.
E é a diferença, é notícia, é? A diferença entre relatar uma piada e dizer uma piada. Enfim.
Mas eu gosto de imaginar isso dito nesse tom.
Sim, sim. Sim, sim.
Alerta-se.
Não gerou indignação e escândalo.
É possível, mas possível, eu não tenho redes sociais, não sei se gerou.
Fazes bem.
Ai,
em minha casa gerou diversão.
Foi.
Ricardo Pereira não sabe quem é o alfaiate 007.
Logo, esperem mais um bocadinho.